Lucas capítulo 8, versículos 40 a 42. Uma cena dramática que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. São dois evangelhos que falam deste milagre de Jesus. Lucas e Marcos, estaremos recorrendo aos dois. Lucas 8, versículos 40 a 42, diz assim: ao regressar Jesus, estava regressando da cidade de Gerasa, onde ele expulsou um demônio lá de um gerazeno. Então, ao regressar a Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de Jesus Cristo, existência eterna, quanto à natureza divina dele, nunca teve começo e nem terá fim de existência. E a natureza humana dele, que teve começo, sim. E é aqui onde nós estamos tratando, ele estava em pleno ministério como o Deus encarnado, feito carne, homem. Obrigado pelos exemplos que ele deixou aqui, pelo poder que ele demonstrou ter e pelas lições, às vezes nas entrelinhas que nós temos dessas atuações de Jesus em nosso meio, tão rápida, uns 30, 33 anos mais ou menos, mas que marcou o mundo inteiro. Obrigado pelo privilégio de podermos, pelo menos por enquanto, abrir a Bíblia neste país, de uma maneira livre, e pregar o que acharmos por bem, pregar com base na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então ele foi recebido com alegria por uma multidão, e de repente chega o chefe da sinagoga, obviamente um judeu, chamado Jairo, joga-se aos pés de Jesus e suplica que ele fosse até sua casa, pois a filha dele estava para morrer, de mais ou menos uma mocinha de 12 anos de idade. A atitude que este homem pede já começa a história de uma maneira bonita. E nós tendo o que aprender. Sei lá, ele podia ter pensado: eu sou chefe da sinagoga, trabalho muito pelas coisas de Deus, tenho feito de maneira correta, e acho que é razoável que o Senhor venha até a minha casa e cure a minha filhinha. Ou sugerir que Jesus tinha uma certa obrigação de fazer isso. Eu tenho ouvido falar que tu tens feito milagres em abundância, acolhes a todo o que te pede. Então, por que que não faz também com minha filha? Se faz com todo mundo. Não foi nada disso. Ele se humilhou, se prostrou em público, que não é fácil, em público, e pediu. Muitos se proclamam religiosos, boas pessoas, e podem ver, talvez não digam com tanta clareza, mas deixam a entender que Deus é mais ou menos um devedor deles, porque é um bom crente, ou é um bom cristão, pode dar até um sentido muito largo a isso, é um bom cidadão, ou uma boa cidadã, um bom pai de família, ou mãe, e fala de uma maneira tal que não está entendendo bem por que que Deus está fazendo assim, por que que Jesus está fazendo assado. como se esperasse aí um certo crédito pelo que ele tem feito, pela maneira como tem se comportado, e quase com certo direito de pedir explicações. Como eu disse, muitos vão fazer isso de uma maneira muito sutil, outros não, outros de uma maneira mais aberta mesmo, são são menos constrangidos em ter uma atitude assim tão arrogante diante de Deus. Outros não, outros se vestem de uma certa humildade e tudo, mas umas frases aqui, outras ali, uns posicionamentos dão a entender que estaria esperando um pouco mais de Deus pelo que a pessoa tem sido e tem feito nesta vida. Tudo errado. Como forma de se aproximar de Deus. A única maneira que existe para se aproximar corretamente de Deus, do Senhor Jesus Cristo, é com humildade, se jogando aos pés do Salvador, reconhecendo a própria incapacidade, suplicando por ajuda. Essa é a forma de um pecador perdido, como todos nós nascemos, é a forma de um pecador perdido chegar à salvação por Cristo, convidando-o, pedindo, implorando para que ele tome conta da sua alma. Aí alguém de fato se converte, nós aqui muitos, a maioria, imagino eu, convertidos. Aí lemos que somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo e talvez peguemos um pouquinho de corda ou de ar, como se diz, né? Nós somos agora cidadãos do céu, família de Deus. Já não é mais aquela situação miserável, destinado ao inferno. Agora, não. Jesus Cristo foi preparar lugar, sabe para quem? Ó, para mim. Puxa, é importante, né? Num certo sentido, somos muito importantes. Muito. Como filhos de Deus, de fato. Somos famílias de Deus. É correto. Mas não se arrogar isto. Como se tivesse sido conquistado por você, como se fosse mérito seu. Não, isso foi dado. Então, o crente não tem motivo, ele pode ter um ano de convertido, 10 anos, 20 anos, 50 anos de convertido, ele não tem o menor motivo de se afastar um milímetro da atitude humilde que ele teve quando se converteu. Claro, hoje é outra situação. Agora está falando com o Pai Celeste, está falando com o irmão Jesus. Parece um atrevimento nosso, mas não é, é uma ousadia que nós tomamos, porque ele disse que era como irmãos, um amigo nosso. Temos intimidade, mas não importa, não importa. Não vejo nenhuma abertura para o crente se afastar um pouco desta humildade. Até a intimidade com o Senhor Jesus Cristo deve ter limites. Não gosto muito quando alguém chega e diz assim: pois é, eu gosto de bater no ombro de Jesus e tal, eu gosto de bater papo e coisas do tipo de Jesus é meu chapa. Eu nunca diria que Jesus é meu chapa. O pastor, o senhor não disse porque não quer, porque eu digo, ok. Eu estou só dizendo que eu creio que a intimidade não dá liberdade para nós não agirmos sempre com muita humildade. A intimidade não dá licença para deixar de ser humilde. E ser humilde não significa falta de humildade. É o reconhecimento de uma posição. A posição dele, nunca confunda. Ele é Deus. Pode ser como for, íntimo nosso, que de fato é, e ele disse que é. E pode curtir intensamente essa intimidade, crescer nessa intimidade. Maravilha! Aliás, eu não canso de dizer, especialmente nas meditações de quarta-feira à noite, batendo muito na tecla de intimidade com Deus, aumentando nossa intimidade com Deus, intimidade com Deus. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu percebo a importância absoluta do crente desenvolver uma intimidade com Deus. Mas nunca, nunca confunda íntimo com igual. Você não é, nunca será igual a Jesus Cristo. Ele disse, eu e o Pai somos um. Você nunca vai poder dizer, eu e o Cristo somos um. Não. Formamos um só corpo, ele é o cabeça, nós os membros. Tem algumas figuras aí em que nós estamos juntos, claro. Mas, em termos de igualdade, de dignidade, não, ele está muito acima de nós. E a dignidade que nós temos, que é muita, é a dele. Nós usamos, pedimos emprestado. Tudo que nós temos que agrada a Deus foi emprestado. Nós pedimos, emprestado é uma palavra meia, não gostei muito, mas é mais ou menos assim. Senhor, me passa um pouco da tua justiça para que com ela eu limpe os meus pecados e o teu Pai me aceite. É isso que acontece. Humildade, nunca esqueça. Mas o que que Jairo disse a Jesus? Lucas comenta apenas que ele pediu para Jesus ir até a casa dele. Evangelista Marcos nos revela um pouco mais. Tudo muito curto, mas são detalhes sutis e gostosos nós vemos. Lucas 5, 22 e 23, se você quiser só ouvir, fique à vontade. Então, Marcos 5 e 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou. Parece que falando uma frase atrás da outra. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva. Não, ele está falando aqui é de vida eterna, não está falando da vida na terra, não. Tá. Para que seja salva e viverá. Esse salva aqui é muito provável que nem esteja falando de salvação, o que está falando é da vida, é salva da morte. Então, Jairo aqui, ele vai um pouquinho mais em detalhes e pede que ele cure a menina, curar no caso, ela passe a viver naturalmente, porque livrasse-a, a livrasse da morte. Estava bem pertinho da morte. Cura esse mal dela para que ela viva normalmente. Então, por trás aqui, nós vemos a fé do pai da menina. Ele confessa abertamente a sua confiança no poder de Jesus para realizar o milagre. Claramente, assim não teria nem chamado Jesus Cristo. E, claro, na disposição de Jesus em ir ajudá-lo. Vamos até lá em casa. Ele estava achando que Jesus iria, teria essa disposição. Não adiantaria ter poder sem a disposição. A primeira coisa que um pecador precisa para obter a salvação de Cristo, é a confiança no poder de Cristo para salvá-lo. Não adianta ser religioso, acreditar em Jesus Cristo, mas não confiar. O crer bíblico anda lado a lado com a confiança. Me lembro, meu pai na fé, pastor Haroldo, gostava de contar para mostrar esse aspecto da fé, que tinha dois morros altos, e um abismo no meio, e que um malabarista, equilibrista desse, ele estendeu um cabo de aço entre um e outro, e convocou uma multidão e tal, para mostrar as habilidades dele. Aí ele foi e passou para lá, e passou, voltou para cá. Aplaudiram e tal, que coisa, espetáculo. Aí ele pegou um carrinho de mão. Aí o pessoal já ficou assim. Aí ele atravessou o abismo em cima daquele cabo de aço, levando o carrinho de mão, e lá vem ele de volta, a maioria mordendo as unhas, e alguns querendo que ele caísse para ver o estrago, com natureza humana é assim mesmo, Mas ele não caiu coisa nenhuma. Voltou, isso é bom. Aplaude. Tá. Aí ele pega duas ou três pedras grandes, que equivaliam mais ou menos ao peso de uma pessoa. 70, 80 quilos por aí. Aí botou em cima do carrinho e disse, agora ele cai. Lá se foi, o homem atravessou para lá, com as pedras, e atravessou para cá. Aí o povo vibrou e em êxtase, como é que pode um poder daquele, um equilíbrio daquele e tal. Vocês acreditam que eu posso atravessar isso aqui sozinho para lá e para cá? Acreditamos. Acredito que eu levo um carrinho de mão? E não, acreditamos. Acreditamos que eu posso levar três pedras aqui? Essas três pedras pesam uns 80 quilos? Acreditamos. Vem cá. Aí chamou um lá e disse, entra agora você aqui dentro. Aí não teve um. Acreditam ou não acreditam? Aí vem a aplicação da história. Crer em Jesus Cristo não é acreditar que ele pode salvar a sua alma. Crer em Jesus Cristo é jogar sua alma sobre as mãos dele. Confiar totalmente. Se Jesus foi uma lenda, se não foi nada disso que eles dizem, não é Deus, foi apenas um homem muito bom, um político habilidoso, um demagogo, um filantropo. Não me interessa. Se ele foi tudo, se ele não foi nada do que ele disse que é, eu estou é ruim. E se esse camarada vai derrubar esse carro, lá vou eu junto. É assim. Mas eu sei que ele tem capacidade de ir e voltar. Claro que isso é um exemplo pobre, né? Porque o homem podia mesmo falhar e derrubar ele com carrinho, com gente, com tudo. Mas o Senhor Jesus Cristo, a fé que é necessário para alguém ser salvo, inclui esta entrega. É algo muito mais do que só acreditar. É se jogar. Quer dizer, o meu destino está amarrado com o dele. A minha vida está amarrada com tudo que a Bíblia diz dele. Se tiver algo errado, vai dar errado, muito errado para mim. Que dê. Só que a fé diz assim, que dê, vírgula, mas não vai dar. Não admite, não admite. Bonito isso. Então, ele teve fé que Jesus iria fazer isso, se expôs publicamente, se prostrou ali e tudo. Aí Jesus vai com Jairo. No meio do caminho, Jesus vai com a multidão seguindo, acontece algo que é a cura da mulher hemorrágica. Essa aqui é uma das que eu mais tenho prazer em pregar. O dia eu vi a relação das igrejas, onde eu já preguei sobre a mulher hemorrágica, tem vários estados do país. Eu até me admirei, muitos, em que eu porque acho espetáculo. Um dia eu trago para vocês de novo, eu devo ter trazido aqui para Luiz do Mundo. Mas faz bem a minha alma, espero que faça de vocês também. Então, no versículo 49 a 56 de Lucas, que eu não li, né, de propósito, eu parei no meio, porque Jesus vai andando. Aí essa mulher que tinha um fluxo há 12 anos, fluxo de sangue, e é espetacular o que acontece entre ele e aquela mulher, enquanto estava andando para a casa de Jairo. É como um parênteses aí. Então ele fez um milagre antes do outro. Quando ele curou aquela mulher, teve aquele diálogo espetacular com ela e tudo, o que é que ele fez? Ele retomou a caminhada para a casa de Jairo. É o que nós temos aqui então em Lucas, capítulo 8, agora versículo 49, que diz assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas ouvindo isto, Jesus lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, A ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Então, depois de curar a mulher, já tomando rumo para a casa de Jairo, alguém disse: nem prossiga, porque ela já morreu. A reação de Jesus, já vimos aqui, mas eu quero voltar a Marcos, agora 5:36, tem algo mais. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Eu acho gostoso o detalhe que os dois trazem de que ele não ligou para as palavras de quem veio dar o recado. Vocês notaram? Isso aqui. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não ligou. E imediatamente, parece de uma maneira extremamente rápida, Jesus se dirigiu para Jairo. Talvez o outro nem... É sem dar tempo do outro se desesperar. Não temas. Calma, Jairo. Não se desespere. Agora, gente, imagine pedir calma para um pai que acabou de receber a notícia que a filhinha única dele, de 12 anos, tinha acabado de morrer. É muito poder dele, muita autoridade, muita segurança, de pedir calma para uma pessoa assim. Calma, não temas, não tenha medo, o pavor que deve ter tomado conta da alma desse homem. Mas ele apresenta um caminho. São duas coisas. Não temas. Fique calmo. Mas não é só ficar calmo. Só ficar calmo não ia resolver, não. Crê somente. Basta isso. Só quero de você isto. Creia. Lá em Lucas, a frase é complementada com: e ela será salva. Marcos não comenta, Lucas comenta. É como se Jesus dissesse: você não disse que confiava em meu poder para curar sua filha? Pois exerça essa mesma fé. Continue crendo. Continue crendo. Mostre que essa fé é real. Quem já tem fé em Jesus Cristo, nós crentes aqui, sabe o que se passou com Jairo. Algumas vezes nós somos pegos em situações que nos teriam levado ao desespero se estivéssemos sozinhos. Às vezes eu ouço um crente comentando com outro: eu não sei como é que alguém sem Cristo aguenta isto, aguenta algo tão pesado. Como é que pode? Porque o crente, tendo Cristo, ainda se abate e sofre. Como é que alguém, como é que faz? Realmente a gente fica pensando. Agora, como é que fazem? Muitos não vamos saber exatamente como, outros nós sabemos como é que fazem. Né? Vão para a bebida, vão para as drogas, se deprimem de uma maneira muito profunda, se desesperam, não têm paciência para enfrentar dificuldades normais da vida, do lar, e vai atrás de outro lar, e dá muito errado. Coitados, não tem isso que nós temos. Jesus do lado, nós sabemos que antes mesmo que a gente possa cair, como ele fez com Jairo, ele se adianta e diz ao nosso coração: calma, não se desespere, eu estou aqui. Quanto vale isso para um crente, hein? Ele ter o testemunho interno do Espírito de Cristo que habita neste crente. Ouvir sem ouvir. Sentir. E a palavra sentir eu sei que é perigosa no sentido de que sentimento não garante que alguma coisa está certa, mas no que eu estou falando, garante sim. É um sentimento, é uma vivência, é uma experiência muito forte, mais forte do que se estivesse ouvindo fisicamente a voz dele dizer: não se desespere. O crente sabe quando ele está sendo fortemente amparado, socorrido pelo Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui, creia. Eu vou lhe ajudar. Então Jesus chegou lá, permitiu que apenas três fossem com ele, que entrasse lá na casa, ou talvez lá dentro do quarto: Pedro, Tiago, João e os pais. Marcos 38 a 40, Marcos 5, 38 a 40, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, o alvoroço. Que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riu-se dele. Então, choro de todo jeito, lamentos, talvez muitos aqui, lamentos profissionais, de carpideiras, né, que eram pagas para chorar. E aumentar o tom de lamento, de perda e tudo isso. Então Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormia. Uma notícia absolutamente espetacular, que todos deveriam estar querendo ouvir aquilo. Claro. Mas não acreditam. Era o ideal, o sonho dourado. Era dizer: ela não está morta, não. Está não? Não, que maravilha, não. Riram dele. Caçoaram dele. Porque eles estavam absolutamente convictos que a menina estava morta. Interessante. Há poucos minutos ou segundos, pranteando, chorando e lamentando. Jesus disse que ela não estava lamentando porque ela tinha morrido. Jesus disse que ela não morreu. Aí riem dele. Do choro para o riso, vocês viram a rapidez? Viram a superficialidade disso aqui tudo? E o ser humano está sempre pronto a rir do outro, caçoar do outro, fazer pouco do outro. São rápidos. E aqui não são pessoas rindo de um igual para um igual, não. Mas do próprio Filho de Deus. Estavam rindo de Jesus Cristo, que já sabiam do poder que ele tinha. Tanto que Jairo foi pedir ajuda dele, porque ele já sabia. E Jesus estava falando de algo seríssimo, a vida ou a morte de uma criança. E dando notícia maravilhosa, mas os homens são assim, reverentes, riem até de Deus, não compreendem, caçoam, e fica a lição: nunca caçoe de Jesus Cristo, crente ou não. O crente é mais difícil. Imagino, porque mesmo sendo, pelo fato de ser um crente, muito estranho imaginar um crente com atitude assim. Mas se você não tem Cristo e não fez uma decisão por Cristo ainda, ainda está examinando esse assunto de salvação, de Escritura, de Bíblia, de Jesus, céu, inferno, ainda está ainda pensando nessas coisas, Enquanto isso, pelo menos, você não chega aos pés dele, de pelo menos, eu digo, porque quando chegar, nunca mais vai passar por esse perigo, esperemos. Nunca faça pouco de Jesus Cristo. Nunca, nunca. Fique quietinho, não fale. Você está numa roda de pessoas ali, gaiatas, irreverentes, seja no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, e na televisão, nos vídeos por aí, fuja de pessoas que fazem pouco, que riem de Jesus Cristo, riem de Deus. Jesus não é motivo desse tipo de riso. Ele é motivo para um tipo de riso totalmente diferente. Um riso respeitoso, um riso sumisso, um riso gostoso de adoração. Ao mesmo tempo, sim, muito riso, muita alegria. A Bíblia fala muito na alegria que nos espera e tudo mais. Então, não é um ambiente, o céu não será um ambiente lúgubre, ali, tudo com as velinhas acesas, e a gente imagina uma coisa meio esquisita, muito estranha. Eu conheço um missionário que disse que pintava o céu para ele, quando ele era menino, que ele tinha pavor e dizia: esse eu não quero ir para esse lugar nunca. Né? Pela maneira como falavam do céu para ele, coisa assim. Mas o céu vai ser muito, muito, muito alegre. Pode pensar à vontade em alegria e em risos. Fala em alegria de pular feito carneiro. Pular de alegria. Alguns irmãozinhos talvez exagerem um pouco e não sei. Ou então talvez a gente exagere para o outro lado e não sabe levantar nem a mão mais direito, dando louvor a Deus. Talvez seja um exagero nosso. Se for, a gente corrige um dia. Seja como for, a Bíblia fala muito em alegria, sim. Riso, mas não desse. E é tão fácil perceber, tão fácil, e não se faça de bobinho. Porque é fácil perceber quando tem aquele camarada ali gozando de Jesus Cristo, seja em que for. Pessoalmente, você olhando, ouvindo, assistindo, seja o que for, sai de perto. Esse está em maus lençóis. Alguém que anda caçoando de Jesus Cristo. Então Jesus afirma que ela não estava morta, apenas dormia. Ou seja, ela estava num estado profundo de inconsciência ou em coma, algo assim, não sabemos. Aqui tem uma discussãozinha boa entre os teólogos. Alguns acham, alguns estudiosos, que na segunda parte da frase ele usou uma linguagem metafórica, quando ele disse: ela não está morta, mas dorme. Onde está? Aqui. Não está morta, mas dorme. Não, isso aqui é metáfora. Ele está se referindo aqui ao sono da morte. Tudo bem que é usado. A própria Bíblia fala, às vezes, em sono como sendo morte. Mas vem cá, aqui, se é assim, quando ele disse ela não está morta, mas está morta, complica. Porque se a segunda parte da morte é metafórica, a segundo sentido. A primeira é literal, ela não está literalmente morta, mas ela está metaforicamente morta. Então, é estranho. Aí dizem assim: não, é porque quando ele fala da primeira morte aqui, que é a literal, não é a morte-morte, entenderam? Eu não entendi nada, mas entendeu? É uma morte meia provisória, né? Ela não está morta de uma maneira provisória. Ela está morta para valer. Então, tudo isso, sabe por quê? Porque tem medo de serem classificados como os liberais que negavam os milagres de Jesus Cristo. Então fica aquele medo, totalmente sem sentido. O medo de dizer: não, eu não tenho coragem de dizer isso aqui, Jesus Cristo não ressuscitou a sua mulher? Não. Tá lembrando aqui. Não está lembrando coisa nenhuma. Quando Jesus diz que está quando está morto, ele diz que está morto. Lázaro morreu. Morreu. Vamos lá. Ele diz que está morto quando é para dizer. E quando não está, não está. Então, o fato do milagre aqui não ter sido uma ressurreição de um morto, no caso de uma morta, em nada o diminui. Eu acho, inclusive, que o glorifica, porque mostra o grau de conhecimento que ele tinha da vida, da morte, da vida que parece que acabou e a morte que parece que começou, ou um em outro, e que nós não sabemos direito. Hoje temos aparelhos que medem, tira os aparelhos, não se sabe exatamente, alguns têm até medo de ser enterrado vivo, tem um nomezinho aí que eu me esqueci, ou seja, e lá riram dele porque, lá diz, sabiam que ela estava morta. Ah, sabia, que grande conhecimento, também medicina naquela época era muito, muito precária, mas sabiam, eles tinham convicção que ela estava morta, porque devia estar morta igualzinha, uma morta. Então, para mim, Jesus olha assim e diz, está morta não. Como é que tu sabes? Porque nós sabemos que ela está morta, por tudo que nós conhecemos aqui. Talvez tivesse algum médico lá, ou alguém que praticava um tipo, Lucas era médico, né? Então tinha médicos na época, com a precariedade da medicina e tal, mas podia ter pessoas lá que diziam, por isso riram dele, porque é um absurdo. Chegar, tem todos os sinais de um morto, e ele vem aqui dizendo, olha assim, diz, não está morta não. Então, para mim, em vez de diminuir a glória de Cristo, dizer que não foi uma ressurreição, eu vejo de um meio completamente diferente. Mostra o poder que ele tem sobre o consciente, o subconsciente, o inconsciente, a morte. Ele sabe tudo com precisão, sem precisar usar aparelho vendo assim nos hospitais, como a gente vê. É só olhar. Ele é, para mim, é uma glória para ele isso. Restante do versículo 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá, cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Então, a resposta de Jesus, você vê o quanto ele discutiu com as pessoas que gozaram dele. Zero. Viram? Discutiu. Zero. Não argumentou, não ia explicar coisa nenhuma. Ele falou, está falado. Às vezes ele discutia muito, né, com fariseus, doutores da lei e tal, mas às vezes ele era extremamente, extremamente econômico com as palavras. Falou nada. Ele toma a menina pela mão, não deixa ninguém entrar no quarto, a não ser os pais e os três, Pedro, João e Tiago. Menina, eu te ordeno, levanta-te. Ora, parece, é muito esquisito. Jesus falando com alguém totalmente inconsciente. Totalmente. Talvez, usando a palavra de hoje, uma coma profunda, não sei o que era. Então, parece estranho, sem sentido. Talvez até uma espécie de loucura, mas aqui é o próprio Criador, o Senhor, como eu disse, do consciente, do inconsciente, de tudo. Então, ele falou para a alma daquela moça lá, uma alma ligada com o físico. Para Cristo, tanto faz falar com o vivo acordado, com o vivo dormindo, com o vivo em coma, com o morto. Pode escolher o estado em que a pessoa se encontra. Pode escolher. Essa não estava morta. E Lázaro? 3 dias, Senhor, cheira mal. Cheira mal. Ô, Lázaro, vem para fora. palavra dele. Imagina o poder de uma palavra dessa. Quando alguém se converte, é a mesma coisa no plano espiritual. E aí não é alguém consciente espiritualmente, não. É morto mesmo, bem mortinho. Desde o berço. Já nasceu morto espiritual. Ninguém pode fazer nada para ter vida. Nada. Os pais crentes, o filho nasce, os pais oram desde a gravidez, os pais já oram, encomendam aquela criança para Deus, a criança nasce, aí vão atravessar o árido caminho da educação, da instrução, e os meninos vão crescendo, é duro, é difícil, e alguns se convertem, e outros não se convertem, e outros dizem que se converteram, mas não estão dando a entender pela vida que se converteram. Olha, é uma luta. É uma luta. Aí só vai mesmo esperar ver crescer e ver os frutos que vão dar. É muito complicado. Porque o ser humano não pode fazer nada. Por isso é que pai crente deve ter muita paciência com os filhos e as mães. Muita paciência, porque é difícil. Às vezes eles até pensam que são crentes mesmo, e às vezes têm dúvidas e sofrem com aquilo, batizado ou não. É difícil, realmente é difícil. Só Cristo salva. Então não é o pai que vai educar muito bem o menino, o que vai crescendo, o bebê que vai crescendo, vira criança, vira menino, vira adolescente, vira adulto, não é o pai ou a mãe que vão fazer aquele ser humano que nasceu perdido, se tornar não mais perdido e um filho de Deus agora destinado ao céu. Não é. Nós fazemos nossa obrigação a fazer isto. Temos que pregar. Mas não entenda errado, você não tem poder para fazer o seu filho se tornar um crente. Você não tem o mínimo poder. O poder é de Cristo, 100%. Se é tão assim, o poder é todo dele, porque que ele manda que eu fale, que eu ore, que eu instrua? Porque ele quer utilizar o seu trabalho. Trabalhozinho muito fraquinho, por sinal, o seu, o meu, nós todos. Porque somos maus educadores, maus instrutores, e as coisas espirituais, a gente mesmo falha na frente dos meninos, claro, somos pecadores. E com muito pouco um pai ou uma mãe se torna hipócrita, porque quer mostrar para o filho que não peca tanto, e peca, e é complicado. Ou então tem medo de se mostrar demais para o filho, aí perde a moral diante do filho, que o filho vai... É um caminho complicado. Aqui tem pais que já passaram por isto, como eu e a Sandra, tem alguns outros que já passaram por isso também, e sabem, tem os que estão no meio do caminho, aí com os adolescentes, vocês sabem que é complicado. Mas é bom saber a verdade por trás de toda essa complexidade. E a verdade é, você tem que educar e ensinar, mas sabendo que não pode fazer nada para mudar o estado eterno do seu filhinho querido, da sua filhinha querida. Ponto. Só Deus pode mudar. Então, é muito importante entendermos estas coisas. E quando alguém se converte, é porque ele disse assim, ó, eu te ordeno, Mauro, se levante, espiritualmente, vamos lá, adquira vida, eu estou lhe dando vida. Bum. Acabou. No meu caso, foi dentro do carro, na Santos Dumont, dirigindo um carro lá, eu fui salvo, bum, por Jesus Cristo. Hoje vamos ter daqui a pouco... Uma boa notícia de um rapaz entre nós que se converteu recentissimamente, que eu vou já dizer quem foi. Então, porque ele, isso, ele fez aquilo, ótimo que ele tenha frequentado cultos da igreja, de mocidade, lido, a irmã dele falou tanto para ele, maravilha, mas não adianta, quem salvou foi Deus. Pastor, e o que, que eu faço então? Ora, continue educando, e usando uma palavra moderninha, ralando para dar uma educação perfeita. A melhor que você pode dar para o seu filho em termos morais, sociais, espirituais, em todos os ângulos, perfeita. Para estar diante de Cristo, dizendo assim, eu fiz minha parte, Senhor. Agora, eu tive 5 filhos, só salvaste um. Por quê? Não pergunte, não. Sabe por quê? Porque ele não vai responder. É dele, lá dentro, dos desígnios internos do coração de Deus. Não tem resposta, não. Só salvou um. Ou o contrário, dos 5, salvou 4. Deixou um. E esse deixou um, a gente acha, de acordo com o testemunho da pessoa, mas a pessoa ainda está viva. Opa! Então ele tem esperança, claro que tem esperança, e aí vai. Mas sempre as variáveis desse tipo de luta que cada um tem de uma maneira diferente do outro, mas é importante saber que com todas essas variáveis tem algo fixo. O fixo é ou vem de Deus ou não vem de ninguém. Segundo, eu como pai ou mãe tenho que fazer o máximo possível e me esforçar o máximo possível. Pronto. Então, Jairo pediu para Jesus pôr as mãos sobre a menina, não sei se vocês notaram, acho que foi em Marcos, um dos dois. Eu queria pedir para tu ir lá em casa, pôr as mãos sobre ela e curá-la, então ela viverá e tal. Eu acho muito interessante um detalhe, talvez muita gente nem perceba, mas eu gosto quando eu estou realmente estudando para valer, fazendo uma pregação e coisa assim, aí eu gosto de aumentar muito a lente. Jesus não fez isso. A Bíblia diz que ele segurou a mão dela. Ele atendeu a Jairo, claro, a essência. Ele atendeu a Jairo em todos os aspectos? Não. Essa parte aí? Não. Jairo, é do meu jeito. Eu vou lhe atender. Eu vou lá e vou curar a menina da doença dela. Aí depois, morreu. Não tema, eu vou lá cuidar. Ele não disse que ela não estava morta, ele foi dizer lá só, mas ficou. Crê. Aí chega lá, não está morta. Mas está igualzinho a morta, mas não está morta. Sim, e agora, senhor? Vou resolver. E vum, levantou imediatamente a menina. Do meu jeito, como eu quis. Não precisa, Jairo, você me dizer a forma de fazer, o modus operandi, como se diz. Não, isso é comigo. É como eu disse, é uma coisa pequena, mas é uma lição muito interessante. Às vezes a gente pede a Deus, a gente espera que Ele aja de uma certa maneira. Senhor, eu quero te pedir que tu faça assim, e assim, e assim, e assim, então resolva o meu problema, porque tu sabes que é assim. Aí começa a dizer a forma com que você acha ou espera ou que orienta Deus a fazer, né? Você está dando só uma dica para Deus, você não está sendo aí arrogante, você está só dando uma dica para o Senhor, é melhor assim, porque eu conheço meu filho e tal, né? Risível, né? Então, procure você, irmão e irmã em Cristo, ficar na essência quando pedir as coisas para Deus. Pastor, eu não posso dar uma mãozinha? Não, mãozinha não, você não vai dar nunca. Agora, se você pode e quer abrir o coração na sua fraqueza, na sua fragilidade, e dizer assim, assim, assim lá, diga, não creio que faça mal. Mas, sabe o que é inócuo? Inócuo é tanto faz como tanto fez. Então, concentre na essência. Quem entende mais as coisas de Deus mesmo, como ele faz nas escrituras e tudo, é essência, essência. Se você quer incluir algum detalhe, inclua. Não há nenhum problema, penso eu. Mas saiba que é totalmente, é uma concessão que Deus lhe dá. Diga como é que quer que eu faça. Tá bom, ouvi, vou fazer. Mas é do seu jeito não. Ou então, vou fazer igualzinho você está pedindo. Ou não vou fazer coisa nenhuma, nem na essência, nem nada. É com ele. Peça e deixe o assunto com ele. Encerrando. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então, não foi uma coisa, uma tentativa, amanhã vou tentar dar um remédio. Não, foi imediatamente, mostrando um poder enorme. E ficaram muito admirados. Quem não ficaria? Agora, eu queria ver, era se tinha alguém rindo agora. Está aqui a menina. Ria. E eu estou dizendo que ela não estava morta. Não, ela estava, mas tu levantar. Peraí, eu tenho poder para levantar um morto e não tenho condições de dizer se está morto ou não? É interessante isso. Então, certamente, ali só havia uma atitude a fazer. Adorá-lo. Dizer, como eu sou tolo. Como eu sou um desconhecedor da natureza humana, do sono, da morte, ou da própria morte, ou da coma, eu não entendo é nada. E Jesus entende de tudo. Então, fica o desafio para nós crentes. Sabemos agir com essas coisas, e o que não tem Cristo, creia nele, entregando a sua alma a ele. Pastor, a fé de Jairo foi grande ou foi pequena? Foi grande. Ora, se a dele foi grande, imagina a do centurião, que disse, eu estou com um servo doente, mas não sinto ir lá não. Eu sei o poder que tu tens, então basta uma palavra e meu servo lá onde ele está, vai ser curado. E agora? Agora eu diria, a fé de Jairo foi mais modesta do que a fé do centurião. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto que Jesus elogiou a fé do centurião. Centurião não judeu, gentil. O outro era judeu. Seja como for, Jesus atendeu um e atendeu o outro. Se a fé, esse era nível 2, outro era nível 6, ninguém está atrás de medir fé. O que eu quero dizer é o seguinte: se você tem fé pequena ou grande, não se preocupe, exerça. Exerça no limite da sua fé. Jairo usou o limite da fé dele, que foi até pedir para ele ir lá, crendo que ele podia resolver. O centurião esnobou muito mais. Claro, não precisa nem ir. Basta uma palavra. Jesus atendeu os dois. Pastor, a minha fé é tão pequena. Você é um crente? Sou. Então você é um sal. Sua fé foi dada por Cristo. Use esta fé. E sabe o que vai acontecer com você exercitando a sua fé? Ela vai crescendo, um músculo. Ela vai se aperfeiçoando e você vai crescendo de tanto usar, esticar e usar a sua fé. E não se preocupe com a fé do irmão vizinho, do outro, do pastor, daquela irmãzinha, que tudo que ela ora acontece. Tudo. Deixa a irmãzinha com a fé dela, grande, média, deixa ela. E se preocupe com a sua fé. Não se deixe abalar, porque você não tem a fé de um, a fé do outro, ou coisa desse tipo. Exerça a sua. E Deus vai lhe atender conforme, se ele quiser. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas coisas e louvar Cristo cada vez mais em nossas vidas. E que quem não tem Cristo Senhor, se realmente se dispõe a pedir, 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 como Jairo aqui diz, pediu, pediu, pediu insistentemente, vai, vai, vai. Então, peça, vem, Senhor, vem, vem para a minha alma, me dá fé, não canse de pedir. E essa fé que ele lhe dará vai incluir um arrependimento dos seus pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos por conversões em nosso meio e crescimento dos que já são convertidos. Em nome de Cristo, amém.